Muito boa noite, senhoras e senhores. Invocando o nome de Deus, damos por aberta a reunião da audiência pública na Câmara de Vereadores de Uruguaiana, hoje dia 10 de outubro do ano de 2022. São 19 horas e 24 minutos no plenário da Câmara de Vereadores em Uruguaiana. A Comissão de Serviços Municipais, Saúde, Educação, Segurança Pública, Desenvolvimento Econômico e Mercosul tem hoje uma audiência pública que trata da nomeação dos aprovados do concurso da SUSEP no estado do Rio Grande do Sul. A audiência é essa provocada por aprovados que procuraram o gabinete do vereador Clemente, que deu encaminhamento à Comissão de Serviços Municipais e Segurança Pública para que fosse adotado os ritos dentro da Casa Legislativa. Registro a presença dessa comissão do vereador José Clemente, vereador Marcelo Lemos, vereador Fernando Balaca Bermudes. Para tanto, temos quórum para dar início às nossas atividades. Saúdo aqui os nossos componentes da mesa, do qual o vereador Marcelo, que vai nos secretariar, fará a menção aos nomes dos senhores, mas cumprimento o nosso secretário de Segurança do município, colega também policial militar da reserva, colega Cabreira. Cumprimentar o nosso comandante da Guarda Municipal de Uruguaiana, José Guarchi, do qual saudamos todos os integrantes das guardas municipais, especialmente a nossa de Uruguaiana, por hoje, 10 de outubro, ser o dia da Guarda Municipal. Tenente Rondinelli, colega também da Brigada Militar. Alex, nosso representante da penitenciária modulada, a representação da OAB na pessoa do Dr. Éder, a SUSEP Ama Pergues, aqui representada pelo Cláudio, e outro diretor também, é Carlos, né, Cláudio? O Carlos que está aí, representando também os nossos colegas da Ama Pergues. Cumprimentar a todos os concursados que estão aqui, aos familiares, cumprimentar a nossa conselheira tutelar, Maria Inês, que está sempre junto conosco, integrantes da Polícia Penal do Instituto Penal de Uruguaiana, também o Marcelo, que está aqui conosco, presente, a nossa assessoria, qualificadíssima assessoria, doutor vereador Marcelo, do nosso doutor, que está sempre junto conosco, Frederico, ao nosso assessoramento da Casa Legislativa, diretor Marcelo, da Secretaria de Segurança, doutor Guirlan, nosso assessor, professor Leandro, que também nos assessora. Vereador Marcelo, por gentileza, poderia fazer a leitura do requerimento que deu origem a esse trabalho?
Ao excelentíssimo senhor vereador José Clemente da Silva Correia, presidente da Comissão de Segurança Pública da Câmara Municipal de Vereadores da Uruguaiana. Assunto: requer reunião pública na Câmara Municipal de Vereadores da Uruguaiana para tratar sobre a nomeação dos aprovados no concurso da Superintendência dos Serviços Penitenciários, SUSEP. Fernanda Moreira Gonçalves, Gisele Aires Valença e Rodrigo Vieira Rocha, domiciliados da Uruguaiana, informa a Vossa Excelência que prestaram o concurso público para os cargos de agente penitenciário AP, realizado pela Superintendência dos Serviços Penitenciários, SUSEP, no ano de 2022, sendo que foram devidamente aprovados na prova objetiva, prova de aptidão física, psicológica e avaliação da vida pregressa. Os requerentes destacam que o Governo do Estado não providenciou, até o presente momento, a criação de vagas dentro do quadro da SUSEP, o que possibilitaria a nomeação dos aprovados. Esclarece-se que o próprio secretário de Justiça e Sistema Penal e Socioeducativo do Governo do Estado, senhor Mauro Luciano Hausschult, reconheceu ao Poder Judiciário Estadual que o total de presos recolhidos é de 42.597 e que pelo critério estabelecido na Resolução número 9, de 13 de novembro de 2009, do Conselho Nacional de Política Criminal e Penitenciária, Ministério da Justiça, que utiliza como parâmetro a proporção mínima de 5 presos por agente penitenciário AP para a área operacional, há uma necessidade de 8.519 APs, Como existem somente 4.472 providos, há um imperativo de contratação de 4.047 APs. Ainda destacou que há uma necessidade de 852 agentes penitenciários administrativos, APAs, considerando uma proporção de 50 presos para cada APA. Como existem apenas 442 providos, há uma carência de 410 APAs. Apesar de todos os esforços e mobilização dos aprovados, necessitamos do apoio do Poder Legislativo Municipal de Uruguaiana, em especial da Comissão de Segurança Pública, para que possamos promover uma ampla discussão no município e demonstrar a importância da criação de vagas dentro da estrutura organizacional da SUSEP, para superar as dificuldades de efetivo nas casas prisionais, como, aliás, é reconhecido pelo próprio governo do Estado. É importante ressaltar que aproximadamente 30 uruguaienses foram aprovados em todas as etapas do certame público e estão dentro do número de vagas indicados pelo próprio governo do Estado para a recomposição do quadro de policiais penais. Assim sendo, solicitamos que a Comissão de Segurança Pública da Câmara Municipal de Vereadores de Uruguaiana realize audiência pública para tratar sobre a nomeação dos aprovados do concurso da SUSEP e recomposição do déficit de servidores nas casas prisionais. Caso seja viável, solicitamos ainda que a audiência pública seja organizada em 11 de outubro de 2022, terça-feira, no horário estabelecido pela comissão, a fim de que possamos mobilizar todos os aprovados que residem em nosso município e informarmos aos demais aprovados no Estado. Uruguaiana, em 28 de setembro de 2022, Fernanda Moreira Gonçalves, Gisele Ares Valença, Rodrigo Vieira Rocha, subscreve. Autoridades já presentes na referida audiência. Prefeito Municipal, neste ato representado pelo secretário de Segurança, Cabreira. Presidente da AMAPERG, Sindicato de Servidores Penitenciários do Estado do Rio Grande do Sul, representado pelo senhor Cláudio Desbessel. Administrador da Modulada de Uruguaiana, senhor Alexandre Gomes e Silva. Administrador do Instituto Penal de Uruguaiana, representado pelo agente Marcelo Moraes Pinto. Presidente da OAB, representado pelo doutor Helder Gomes. Representando os aprovados, senhor Rodrigo Vieira Rocha. Comandante do 1º Batalhão, representado pelo Tenente Rondinelli, vereadores Balaca Bermudes e Marcelo Lemos. Duas respostas de convite, senhor presidente. Ao cumprimentá-los, agradecemos o convite e informamos que, infelizmente, o senhor secretário de Justiça e Sistema Penal e Socioeducativo, Mauro Hausschild, não poderá comparecer à reunião. Desde já permanecemos à disposição e, na oportunidade, renovamos votos de elevada estima e consideração. Atenciosamente, Miriam Rocha, Secretaria de Justiça e Segurança. Também, ao cumprimentá-los cordialmente, da ordem do superintendente, senhor José Giovanni Rodrigues de Souza, vimos por meio deste agradecer o convite e comunicar a impossibilidade do comparecimento do mesmo na audiência pública, em virtude de compromisso agendado previamente no âmbito da Superintendência dos Serviços Penitenciários. Por fim, renovamos os votos de elevada estima e consideração e nos colocamos à disposição para eventuais esclarecimentos. Atenciosamente, Gabriela Andrade, assessoria do gabinete do superintendente dos serviços penitenciários. Feita a leitura, senhor presidente.
Obrigado, vereador Marcelo. Nós vamos estabelecer uma dinâmica aqui, pessoal, para que o nosso trabalho atinja o propósito. Primeiramente, no trabalho, nós vamos pedir ao Rodrigo que ele faça uma explanação objetiva daquilo que é o objeto deste encontro. Nós faremos, na sequência, uma manifestação da representação da categoria, representação sindical, da qual devemos ter respeito e muito pelas nossas representação da segurança pública. E a AMA Pergues será, então, na sequência, ouvida e esclarecido aquilo que a representação da categoria tem relacionado a este assunto, que são dados enriquecedores do trabalho. Nós queremos também ouvir a OAB, doutor, em relação a essas questões que envolvem o contexto todo das casas prisionais e também a necessidade do efetivo, havendo também, nesta linha de raciocínio, Alex, o interesse da direção da Casa da Modulada também fazer uma contribuição, pode fazer. Depois a palavra estará na mesa aberta aos vereadores aqui, ao secretário Cabreira, bem como o comandante da Guarda e o nosso colega representante do 1º BEPAF, Tenente Rondinelli. E posterior, por inscrições, e aí o doutor Frederico, bem como o colega ali, o professor Leandro, pode pegar os interessados, os dois que estão aqui à minha direita ali, vão pegar o nome dos interessados que queiram fazer manifestação em relação ao tema. Nós estamos aqui para discutir e contribuir com propostas que possam nos levar a ter efetivamente uma solução por parte do Estado do Rio Grande do Sul na nomeação desse pessoal que está aprovado neste concurso da SUSEP. Então, Rodrigo, não sei se tu tem condições de fazer daí ou da tribuna ali, tu vai ter que usar aí, então sugiro que tu ocupe a tribuna, faz o favor, ajuda ele aí para mim, que tem dois microfones aí. E o Rodrigo faz a introdução. Vamos estabelecer um tempo inicial para que a gente consiga, um tempo máximo inicial de 10 minutos de manifestação, para que a gente consiga dar de forma mais objetiva o andamento do nosso trabalho. Peço que, quando for se manifestar, fale o nome e a origem, a representação.
Primeiramente, boa noite, senhor presidente da Câmara Municipal de Uruguaiana, demais órgãos que se encontram aqui presentes, né, a fim de somar com os 3.212 aprovados junto a essa causa, se não a nossa nomeação, para servir ao Estado do Rio Grande do Sul. Trago para vocês uma informação que são pertinente, né? Há 27 anos, nós temos aí nos estabelecimentos prisionais a presença da Brigada Militar. Essa discussão ocorreu lá em 1994, e acho que muitos daqui se lembram que tivemos um fato lá do criminoso, né, o Delaunay, e foi justamente uma fuga de 19 apenados. Né, logo em seguida, 25 apenados, depois 45. E o secretário vigente da época, ele solicitou à Brigada Militar o apoio, e a Brigada Militar, a início, já se prontificou a esse apoio, que seria um apoio durante 6 meses e hoje perdura por 27 anos. Uma das causas também, não só a questão das fugas, né, a princípio, mas também o contingente também de agentes penitenciários na época. Né. Então, vocês podem ver que essa é uma discussão que já há 27 anos atrás já se perdura até os dias de hoje. Mais adiante, eu trago para vocês um gráfico, né? E esse gráfico está disponibilizado, senhor presidente, dentro do próprio PROA, né? Que é o processo administrativo apresentado pelo secretário Mauro, que infelizmente não está conosco nessa noite. Né? Esse gráfico mostra, nesse pontilhado vermelho, o crescimento populacional da população carcerária. E no alinhamento azul, nós temos o efetivo dos agentes penitenciários, mas possivelmente, né, policiais penais. Então, vocês conseguem ver que de forma bem desproporcional as coisas estão acontecendo. Né? A população carcerária está crescendo e quantidade de efetivo para que se possa prestar um trabalho de qualidade no Rio Grande do Sul, prestar a segurança para a sociedade. Infelizmente, nós estamos nessa situação. Hoje, atualmente, nós temos 43.497 apenados. Já existe uma projeção, e projeção essa, senhor presidente, e demais aprovados que aqui se encontram, autoridades, uma projeção que o próprio Mauro já apontou dentro do processo administrativo, daqui a 5 anos teremos uma população carcerária de 60 mil. Então, até o presente momento, nada se fala na questão do efetivo. Mais adiante, eu trago para vocês também alguns dados, né? São dados esses que é do Conselho Penitenciário, né, da Política Criminal, vinculada ao Ministério da Justiça. Nós precisaríamos, na verdade, de 8.699 agentes penitenciários, mas nós só temos atualmente 4.472. Né? Para cada 5 apenados, seria um agente penitenciário, mas a realidade hoje é bem diferente. Nós temos 22 apenados para um agente penitenciário. E, inclusive, o próprio secretário apontou no processo administrativo que existem estabelecimentos prisionais que a proporção vai muito mais além do que isso, vai de 150 para um apenado. Então, nessa circunstância também nós possamos vislumbrar e analisar como é a questão física e mental do agente penitenciário. Nós precisamos também analisar por isso, né? Por isso que é necessário o investimento na questão da quantidade aí de servidores. Mediante isso, também nós temos aí a quantidade de agentes penitenciários administrativos, é o segundo cargo, né, da SUSEP. Quantitativo de 442, quando na verdade existe uma necessidade a mais de 427. E quantos aprovados nós temos? 497. Para o TSP, nós temos aí uma quantidade de... Isso, para o TSP nós temos uma quantidade de 375 aprovados, mas a necessidade é de 389. Hoje, pelo Departamento de Engenharia Prisional, agora para 2022, nós temos 5 cadeias presídios para serem entregues, e para 2023 nós temos mais 7, totalizando, né? Nós temos aí 12 estabelecimentos prisionais, para uma população de mais 3.557 apenados. Nós somos hoje 2.340 aprovados para agente penitenciário. Para o APA, nós somos 497. E para o técnico superior, nós somos 375. Então, mesmo diante de 3.212 aprovados nesse concurso, o sistema prisional gaúcho não consegue, de certa forma, ir de acordo com a resolução número 9 do Conselho Nacional de Política Criminal, do Ministério da Justiça. Então, nós estamos solicitando do Estado que tenha uma certa flexibilidade com relação a isso, né? Nós precisamos aí de efetivo para poder garantir a segurança, né? Nós precisamos de efetivo para poder trabalhar junto, né, nas casas prisionais. E nós estamos aptos para justamente ingressar e servir ao Estado com honra, né, e com louvor também. É isso que nós estamos pleiteando nessa noite de hoje.
Muito obrigado pela manifestação. Na sequência, Cláudio, a palavra está à disposição da Mapergs. Não sei se quer usar a tribuna.
Boa noite. Agradeço a oportunidade à Câmara Municipal aqui de me permitir vir conversar com vocês, pois a realidade do sistema penal está gerando próximo ao trágico. Vamos dizer assim, a sociedade está em risco. O efetivo funcional chega a ser beirando o ridículo. Eu acho que nós estamos hoje realmente entrando para o caos da segurança pública. Nós temos hoje em torno de 1.460 brigadianos nas muralhas em todo o estado. Nós temos mais ou menos 500 brigadas dentro da PED do Central. Isso gera quase 2 mil servidores. Tá. Na regulamentação da Polícia Penal, que foi aprovada há pouco tempo, essas atribuições têm que ser repassadas para nós. Nós temos hoje um déficit de 50%, ainda abarcando uma atribuição que hoje é feita por 2 mil brigadianos. Vocês imaginem a situação. Para ser mais enfático, eu vou falar sobre a situação aqui da PMU diretamente. Quando ela foi fundada em 98, se trabalhava de 6 a 9 servidores por módulo. Hoje se trabalha de 3 a 4 servidores. Eram cerca de 300 apenados a capacidade. Hoje tu tem 600 apenados. Então a realidade é o seguinte, nós temos o dobro da massa carcerária e a metade dos servidores. E ainda teremos daqui a pouco ainda mais atribuição da muralha. Para onde nós vamos? Estamos dentro do sistema penal com estrutura sucateada, com baixo efetivo funcional e sem o governo realmente reconhecer essa situação e tratar essa situação de frente. Eu acho que há necessidade, sim, de ter uma comoção municipal, de colocar para o governo do Estado que a falta de segurança do sistema penal pode ser gerada falta para a sociedade de segurança pública. Pois imagina ocorrer uma fuga em massa dentro do presídio. Qual é a situação que vai ocorrer na cidade? Isso é uma coisa que realmente já está ocorrendo. Há pouquíssimo tempo ocorreu 19 fugindo em Passo Fundo por uma caminhonete colocada no muro, tá? Que arrebentou o muro e houve a fuga. E isso não está distante de dentro do sistema penal em quase que na totalidade das casas prisionais. Principalmente pelo quê? Pelo abandono da participação do Estado, pela falta de estrutura física e precarização do número de servidores. Nós temos um déficit absurdo hoje, quando vai falar. O colega ali pode explanar claramente em números a situação, e eu posso vir comentar para vocês a realidade. O agente penitenciário hoje vem a óbito com uma média nacional de 52 anos de vida. São Paulo é 42. Nós temos dentro dados do Estado, tá? Nós somos a única instituição que tem menos de 25% de inativos. Nós temos 3/4 de ativos, porque o servidor do sistema penal, ele falece em serviço. E a grande maioria, quando vem a óbito, não tem nem cônjuge. Por que disto? Pela sobrecarga do serviço, pelo grande risco, em grande quantidade de estresse e desgaste físico e emocional. Para quem conhece o sistema e visualiza no dia a dia, é trágico. E para os colegas que estão lutando para entrar no sistema penal, para nós, que sejam bem-vindos. Necessitamos de vocês, mas venham sabendo que o serviço é cruel, tanto para a mente como para a atribuição física. Tá? E a valorização nunca é dada. E para os caros vereadores... Convido vocês a ir visitar o presídio. Conheçam o sistema prisional e vejam que a segurança é necessária dentro do estabelecimento penal. Pois sabemos que 70% do crime organizado é, sim, encabeçado dentro do sistema penal. E tem que ter um elo. Polícia Civil, Brigada Militar, Polícia Penal para combater o crime. E tem que ter condições adequadas de serviço para que ocorra isto. Obrigado.
Muito obrigado, Cláudio, pela manifestação. Nós queremos registrar o pessoal que nos acompanha pelas redes sociais, de que, inclusive, podem fazer suas ponderações de que nós estamos acompanhando com a assessoria do Poder Legislativo em Uruguaiana, acompanhando todo o trabalho através da transmissão virtual, para que também possamos coletar os questionamentos, informações e acrescentar nesse trabalho. Muitos de nós aqui têm grande conhecimento do trabalho, Alex, né? Porque nós trabalhamos, eu vereador hoje e sou policial militar, o secretário de segurança é policial militar, o tenente Rodinelli, que está ali também, policial militar. A Casa Legislativa em Uruguaiana ela é diferenciada um pouco porque a nossa Comissão de Serviços Municipais e Segurança Pública, nós visitamos as casas prisionais aqui, os vereadores visitam, inclusive quando tivemos sinistros, né, Alex, aqui, nós, Marcelo, tivemos presente e provocamos através do gabinete de gestão integrada, que funciona muito bem em Uruguaiana, é por isso que a gente tem acompanhado muito de perto essas questões, né, que também a nível de Estado, eu como presido a nossa Associação da Brigada no Estado, a ABANF, sei também dessas questões. Então, importante ouvir da representação sindical, né, todo esse relato e a gravidade, inclusive, que nós soubemos, né, Cláudio, de tudo isso. Não se faz segurança pública apenas com os dados estatísticos, e sim com o material humano que somos todos nós e com valorização, inclusive. Então, nós vamos dar continuidade ouvindo a OAB. Por gentileza, doutora, a palavra está à disposição.
Boa noite, prezado vereador. Boa noite a todas as autoridades aqui presentes. Boa noite aos concursados, em especial ao nosso amigo Alex, que já nos conhece. A OAB, ela hoje se faz presente aqui no intuito de prestar o seu apoio, né? Um apoio que nós, conhecidamente, já viemos prestando, né? E, inclusive, fazendo parte do gabinete de gestão integrada, né, onde se discutem as pautas, né, da segurança municipal. A OAB, ela internamente trabalha, né, na questão da colaboração com as autoridades públicas, sempre pensando na segurança pública e, em especial, também na segurança dos nossos advogados, dos nossos colegas criminalistas, né, que frequentam o ambiente penitenciário, né? Hoje, a nível estadual, a OAB criou a comissão uma comissão mista para o diálogo permanente sobre as pautas da advocacia criminalista. Essa comissão ela está composta pela subseção e por todos os órgãos de segurança estaduais, hoje, a nível estadual, né? Essa comissão ela busca o diálogo permanente entre as instituições, né? É uma forma da OAB colaborar com os órgãos de segurança, né? E tentar reuni-los, né? Numa pauta em prol da melhoria, né? Dos serviços de segurança. Nós queremos, então, prestar a nossa solidariedade aos agentes concursados, né, às autoridades penitenciárias, né, e dizer para vocês que nós, a OAB está de portas abertas, tanto a nível da subseção, né, municipal, quanto estadual. O nosso presidente Lamáquia, né, é um homem super ativo, né, e é aberto a toda a questão, né, de melhoria em prol da comunidade. Então, nós estamos prestando hoje a nossa solidariedade e abrindo as nossas portas. No que vocês dependerem da OAB, a OAB com certeza, né, vai ajudá-los, né, e tentar, quem sabe, resolver, trazer alguma solução para essas questões, que são políticas, né, que não estão bem na nossa alçada, mas que a gente pode colaborar de uma forma efetiva, de uma forma proativa, né? Então, era isso, queria deixar registrado essa nossa intenção, né? E esperar que as coisas melhorem, né, para o bem de toda a comunidade, na verdade, né? Obrigado, presidente.
Muito obrigado, doutor Helder, representando aqui a Ordem dos Advogados do Brasil, da subseção uruguaiana. Vamos deixar a palavra, então, ao nosso colega Alex, diretor da Penitenciária Modulada de Uruguaiana.
Boa noite, eu cumprimento aí o vereador Clemente, os demais integrantes da mesa, e saúdo a todos aí com a paz do senhor. E dizer que eu, como os demais que estão sentados ali, eu estive também esperando a nomeação. Ainda bem que não demorou muito, o meu foi mais ou menos 2 meses e me chamaram, mas era uma época diferente dessas que estamos vivendo hoje. A nossa modulada ali, cumprimentando aqui o nosso colega Cláudio, que é da Mapergues, ela foi construída para 360 penados, a engenharia dela, e hoje ela está com quase 590 apenados, sendo desses 19 são do sexo feminino, sendo que a nossa modulada é construída para masculina, não é sexo feminino. E também complementando aí, que me vem na cabeça agora, vendo o secretário Cabreira aí, eu cumprimento aí a Guarda Municipal por este dia de hoje que está passando aí, que venham para somar forças junto com as nossas instituições de segurança, junto com a Brigada, com a Polícia Civil e nós da Polícia Penal aí. E nós parabenizamos em nome da SUSEP e vocês. E está aqui também presente aqui o Franklin, que é minha assessoria na segurança. Fica de pé aí, Franklin. O Franklin é nosso colega. E tem o Marcelinho também do IPU que está ali. Tá? E eu só quero, assim, dar as boas-vindas para vocês. Eu sei que a caminhada não é fácil, mas vocês têm que persistirem, porque vocês, quando entrarem, assim, vocês já vão pegar uma instituição que está caminhando ainda, mas está mais organizada quando eu entrei. Porque quando eu entrei, nós não tínhamos nenhuma viatura adequada. Hoje, pelo menos, temos uma viatura adequada para transportar os apenados. Não é o suficiente, mas temos. E também salientar que o nosso déficit na modulada de Uruguaiana, ela é grande. Nós, há 2 meses atrás, nós estávamos com 89 servidores. Desses 89, 3 não estão mais conosco por aposentadoria e 1, infelizmente, por demissão, que acontece. Ah, então, nós temos com um déficit muito grande. Claro que a nossa necessidade hoje seria acima de 50 servidores, mas a gente joga 50, mas se vem 25, nós aplaudimos e agradecemos, né? Mas a necessidade nossa é muito grande, como também agora nós temos um processo pelo CIMUS, onde está aberto desde o dia de hoje até a data de 13, onde vai, pelo CIMUS, vai ser das transferências dos colegas, mas não está incluído o AP. É só o APA e o técnico penitenciário, que sendo que desses que estão se formando agora, eles podem fazer o pedido, a solicitação, junto até para virem para a modulada. E aí estou à disposição a qualquer pergunta também.
Muito obrigado, diretor Alex. Saudar o nosso colega vereador Cristiano, que também está junto conosco aqui na mesa. Já perguntado aos demais integrantes que compõem a mesa, não havendo interesse na manifestação, o vereador Marcelo Lemos é o próximo inscrito.
Obrigado, senhor presidente. Uma boa noite a Vossa Excelência, colegas vereadores, vereador Balaca, vereador Cristiano, membros da mesa. É uma grata satisfação estarmos presentes, estarmos reunidos, tratando um tema tão importante. Quero cumprimentar aqui o Alexandro, também o Marcelinho, o Franklin, os queridos amigos, algumas outras pessoas que a gente tem uma boa relação e sempre que pode interage. Representante do sindicato, essa Câmara visita muito, viu? Visita bastante as instituições penitenciárias. Cara, o senhor não é daqui, o senhor não sabe. A minha mãe é gente faz 20 anos. A minha mãe é gente faz 20. O vereador Clemente é aposentado porque tomou um tiro. Só para deixar esse registro. E dizer para vocês que nós temos total interesse no chamamento de vocês. Estamos juntos nessa luta. Estamos juntos nesse trabalho. A Comissão de Segurança Pública e a Câmara de Vereadores trabalham muito todos os dias para que nós possamos, dentro daquilo que está a nosso alcance, fazer com que a nossa cidade desenvolva. E um dos pontos de desenvolvimento é a atenção adequada à segurança pública. Nós já tivemos muitos avanços nos últimos anos, com a ROMU, com o Batalhão de Choque, e nada mais justo do que termos a Polícia Penal no nível adequado de servidores que se espera. A nossa Polícia Penal do Rio Grande do Sul é muito qualificada, tem servidores públicos de alto gabarito, mas tem um déficit numeral que precisa ser suprido. Então, tudo aquilo que estiver ao nosso alcance, vocês tenham certeza que nós somos parceiros, que nós estaremos juntos para buscar esse desenvolvimento. Essa audiência pública é um passo inicial, acredito que teremos outros momentos, teremos outras situações, mas da nossa parte vocês têm todo o apoio. Muito obrigado.
Próxima inscrição, vereador Fernando Balaca Bermudes.
Boa noite, presidente. Boa noite a todos que estão aqui hoje no plenário. Quero manifestar, presidente, porque é muito importante que se faça essas audiências públicas, né? E tratando-se de um assunto tão importante que nós temos aí mais ou menos 30 aprovados aqui no nosso município em Uruguaiana, né? E me manifestar pela bancada progressista, dizer que nós estamos atentos, né, a essa demanda. As manifestações aqui dos colegas foi de extrema importância para que a gente tenha um entendimento melhor do que acontece no dia a dia. Eu confesso que são informações novas para mim, né, e nós estamos sempre aqui na Câmara de Vereadores à disposição, né, e me colocar à disposição de todos para que a gente possa nos somar, né, para que a gente consiga atingir o objetivo, que é através, assim como o representante, o doutor representante Helder da OAB falou, né, é uma questão política que se resolve, né, através da política, através do diálogo, e nós iremos levar com certeza essa demanda aos nossos representantes, né, dentro da Assembleia Legislativa, ao deputado Frederico Antunes, que foi líder do governo e que possa interceder também de alguma maneira, né, para que o pessoal que foi aprovado possa assumir de maneira justa, né, foram aprovados. A gente sabe das dificuldades que é passar num concurso público. E isso, com certeza, vai trazer inúmeros benefícios para a Uruguaiana e para a nossa segurança. Também, então, podem contar conosco. E muito obrigado a todos aí pelas manifestações e parabenizar o vereador Clemente também pelos trabalhos. Também, muito obrigado.
Muito obrigado, vereador Balaca. Interessante aqui fazer um registro, Alex e Cláudio Damapergs e os colegas que estão aí. O secretário Cabreira, que é policial militar, hoje, a guarda municipal aqui em Uruguaiana, ela conta com um canil, comandante Guarchi, um canil de primeira linha. É, não que o batalhão nosso da brigada também não conste, hoje está lá no PP Choque, né? Foi transferido para lá. Um trabalho que aqui na Brigada Militar se deu origem com o colega Cabreira, que é colega meu de turma de formação de policial militar nos anos 90. E desde lá o Cabreira trabalha na área técnica de sinofilia, e ele pode me corrigir se eu estiver usando os termos inadequados aqui. E hoje, muitos são os trabalhos integrados, inclusive, da área de segurança, utilizando cães de polícia. Uruguaiana é a única cidade, pelo que me consta, Cabreira, no Rio Grande do Sul, que tem uma lei municipal do dia do cão de polícia, que alguns podem achar engraçado, mas não sabem o que é um cão de polícia e o que é o trabalho realizado desta atividade de sinofilia. O cão de polícia ele tem um papel fundamental no trabalho, inclusive nas casas prisionais. E eu estou falando do Cabreira porque o Cabreira também é instrutor na área de sinofilia. Vários são os momentos onde agentes, e principalmente agentes da SUSEP, têm vindo a Uruguaiana aqui fazer formação no canil da Guarda Municipal pelo trabalho realizado pelo Cabreira. E o Cabreira tem participado de vários momentos, não somente, inclusive, no Brasil, no exterior, inclusive, nessa área. Então, nós temos agora, ainda essa semana, Cabreira, esse mês tem dois eventos associados à SUSEP em Venâncio Aires e Santa Cruz do Sul. Trabalho com cães. Isso também é uma coisa muito importante para a gente salientar aqui. Eu quero aqui fazer a leitura de alguns questionamentos que o pessoal, talvez um pouco inibido e um pouco resguardado para não se expor. A Maria Helena pergunta o seguinte: o trabalho e a atuação de policiais militares nas casas prisionais impacta ou reduz o efetivo policial no trabalho ostensivo junto à sociedade? Eu vou me atrever aqui, Tenente Rondinelli, eu mesmo falar, até porque presido a Associação da Brigada Militar no Estado do Rio Grande do Sul. É óbvio, pessoal, que nem constitucional é o nosso trabalho nas casas prisionais, e eu já conversei com os colegas da Amapérez, com o Saulo, temos debatido muitos sistemas aí. Eu respeito quem pensa diferente, acomodadinho, sentadinho lá, né? Mas o nosso trabalho é policiamento ostensivo e preventivo. Impacta, sim, na sociedade, faz falta. Né? Os policiais militares devem exercer a sua atividade e, inclusive, respeitamos muito, viu, Cláudio? Respeitamos, e essa é a próxima pergunta que está aqui, que eu vou deixar que tu responda. Impacta, sim, pessoal, a deficiência do nosso efetivo da Brigada Militar, o previsto hoje é em torno de 31 mil homens, arredondando, e nós temos aproximadamente um pouco menos de 50% desse efetivo. Então, é óbvio que impacta, sim, né, faz falta o efetivo. Então, a resposta para Maria, sim, impacta. Aí nós temos uma outra pergunta que eu vou deixar para o Cláudio responder, que está aqui, do Fábio, que diz o seguinte: quantos policiais militares trabalham atualmente nos presídios?
Atualmente, em torno de 1.460 brigadianos na rede, tá? Que é uma atribuição, sim, da Polícia Penal, porém tem que ser regulamentado no Estado. Em torno de 500 trabalham na PEG e no Central. Isso são 2 mil brigadianos. Complementando a informação que nos chegou, que são em torno de 17 mil brigadianos, tá? Na força hoje ativa, e dos 17 mil, 2 mil estão em desvio de função diretamente no sistema penal. São 2 mil brigadianos que poderiam estar exercendo a atribuição precípua que tu falou, que é na ostensiva, e estão em desvio.
Muito obrigado pela contribuição, Cláudio. Nós temos um outro questionamento aqui, da Márcia também, que diz o seguinte, vou pedir para o doutor Helder que responda, se algum advogado já passou por alguma situação de risco por falta de agentes no sistema prisional.
A pergunta é óbvia, sim. Todos nós, advogados criminalistas, que hoje frequentamos os presídios e penitenciárias, né, nós estamos, obviamente, expostos ao risco, né? Se os próprios agentes eles não têm a segurança, né, efetiva, aqueles frequentadores, principalmente os advogados, né, eles estão, sim, expostos. Eu não saberia aqui nominar quem já passou por alguma situação, mas nós estamos potencialmente expostos ao risco. Eu não sei se consigo responder.
Muito obrigado, doutor. Ainda aqui, eu não sei se o Alex ou o Cláudio vai responder. Se falta efetivo para plantões, troca de serviço e acompanhamento de visitas, eu vou deixar para um de vocês responder a pergunta.
Existe sim. Quando tu tem presídios onde tu deveria deter 6 servidores e tu tem 3, imagina quando te dá uma ocorrência e tu tem que sair 2 servidores para levar um apenado, sendo que o mínimo necessário é 3, um motorista e 2, para levar numa escolta, num hospital, num socorro, e aí tu deixa dentro no presídio somente 1 servidor trabalhando ali. E não é só troca de plantão, falta gente para recolher um pátio, para movimentar internamente, então muitas vezes é movimentado de uma forma até bizarra e sinistra, dá para dizer talvez essa palavra. Na modulada é frequente aqui se recolher sozinho o pátio, o servidor sozinho no posto, sendo que pela determinação do Estado não se faz nada sozinho, tem que ser sempre no mínimo entre 2. Só que quando tu tem um escalado num posto e o outro no outro, não existe como tu abandonar teu posto. Então tu acaba fazendo toda a movimentação sozinho, porque tu não existe de onde retirar um segundo servidor. E aí tu depara com várias situações que realmente pode se tornar trágico.
Muito obrigado, Cláudio. Eu vou acrescentar ainda na manifestação do Cláudio, pessoal, a questões próprias aqui do município de Uruguaiana. Quantas vezes, lá, Alex, os senhores, ou lá no Marcelo, no IPU, pediram apoio para as guarnições da Brigada Militar ou das Rondas Ostensivas, das ROMU, da Guarda Municipal, para acompanhar deslocamento para determinadas audiências? Por quê? Porque não tem efetivo da Polícia Penal para fazer isso. Então, nós, aqui em Uruguaiana, pessoal, ainda é uma situação um pouco diferenciada pela integração que tem das forças de segurança, que o Alex levanta um telefone lá, liga para o Cabreira, comandante da guarda, lá para o batalhão, e o pessoal se mobiliza e consegue rapidamente se ajudar. Isto é uma deficiência gravíssima do Estado. E nós não podemos nos ausentar nunca de falar a verdade. Eu tenho um hábito meio chulo, meio grosseiro de dizer de que a gente precisa enfiar o dedo no buraco da ferida, Rodrigo, senão tu não vai saber a dor que tem. E quando a gente fala de Estado, pessoal, é muito bonito, e não é porque o momento é político eleitoral, é muito bonito falar em dados estatísticos, mostrar o policial penal caminhando, sorrindo, bem uniformizado, mostrar um policial militar sorridente, parado do lado de uma viatura, obrigados a fazer isso, né? Policiais civis, como se estivesse no plantão, nas mil maravilhas, e sequer tinta para o toner lá da impressora tem no plantão da Polícia Civil, Você quer uma viatura adequada na Polícia Penal? Tem, para deslocar com os apenados. Muito bonito, falei em câmeras corporais, quando você quer o vidro da viatura, é blindado, morre policial sentado dentro da viatura enquanto estão preocupados com câmeras corporais. Não que não seja necessário, talvez, com a evolução, quando nos tratarem com respeito, com dignidade, que não nos tratarem da forma como têm nos tratado nos últimos tempos, talvez tenhamos uma polícia. Quando se fala em polícia, se fala em todos nós, agentes de segurança pública, doutor. É muito cômodo, né, e até midiático ouvir pessoas que nunca serviram e nunca tiveram na frente de um confronto, nunca tiveram numa situação que nos exige tomar uma decisão na fração de segundos, nunca tiveram isso, muito bonito, sentado, escrevendo, querendo tomar providência e tendo solução para tudo. Isso é pura demagogia, hipocrisia, porque nós que trabalhamos, e eu falo com propriedade, porque paquei, literalmente, anos no policiamento ostensivo, Tenente Rodinelli, assim como o senhor, como o Sargento Cabreira, que está aqui do meu lado, como todos vocês são agentes de segurança pública, sabem do que nós estamos falando, e nós não podemos deixar que amanhã vocês também, que têm que ser nomeados, porque se o Estado negligenciou, doutor, até agora, ele não pode continuar negligenciando. A desculpa esfarrapada, porque o período eleitoral termina daqui a 15 dias, e nós precisamos é de atitude, de desculpa, de dados estatísticos, se valer para a sociedade enxergar só na vitrine o que é bonito, a realidade é nua e crua, e é difícil de ver. Todos nós que estamos dentro da segurança pública soubemos que a nossa realidade é muito diferente do que dizem aí. Se nós fôssemos falar, Cláudio, inclusive da questão da nova legislação que trouxe questão de aposentadoria, quando um colega se acidenta em serviço e que Deus o livre, perde a vida, a proporcionalidade de aposentadorias para o cônjuge que fica, isto é um absurdo. É esses governantes que vão dar entrevista em nosso nome. É essas pessoas que falam por nós. E por isso precisamos usar os instrumentos que temos, que, como este aqui, que é um fórum de discussão, a Câmara do Povo, a Câmara de Vereadores e a Casa do Povo. E aqui temos que fazer essas discussões. Mas precisamos também olhar bem um para a cara do outro, que lamentavelmente algumas pessoas sempre têm desculpa, e eu que estou dizendo é desculpa para não virem aqui olhar e dizer as razões, que não nomeiam, que negligenciaram, que estão atrasados. E aí eu quero registrar aqui, porque os colegas da Brigada Militar que estão no excedente no curso técnico em segurança pública, que é o curso de sargento, concurso de sargento, que estão também pleiteando a nomeação, é que o pessoal da SUSEP, o edital deles prevê banco de reserva, e o da Brigada Militar não prevê. Como tudo o Estado chega a ser uma gracinha em determinadas coisas. Eu tenho um outro questionamento. A guarda já fez escolta de preso para o fórum e ao pronto-socorro. Segurança das visitas na modulada, para auxiliar também. Então, esse trabalho integrado que existe, ele é muito bom, mas ele é integrado necessário, mas também é integrado pela deficiência. Se fosse com as condições ideais e não tivesse a deficiência, principalmente de material humano, né, condições de trabalho, nós certamente não estaríamos fazendo audiência pública para criar ainda mais o fato, para poder fazer com que chame a atenção dos segmentos da sociedade que devem estar envolvidos, e que bom que fica gravado e transmitido pelas redes sociais para quem queira ouvir e ver. O que nós não podemos fazer, pessoal, é ficarmos acomodados, olhando, achando que alguém vai resolver o problema. Isto aqui que nós estamos fazendo, doutor Helder, isso aqui é atitude, vereador Balac. Nós estamos tomando uma atitude. Vamos aguardar depois do dia 30 de outubro, que aí não vai ter mais a desculpa do período eleitoral. Me preocupa, Cláudio, é que se avizinha o final de ano, onde tudo já vai caindo literalmente no marasmo, e vem virada de ano, e tudo é festa para alguns, né? E a sociedade literalmente que se lixe. É assim que alguns têm tratado. Nós temos colocado de forma muito clara. Eu tenho me posicionado, não somente como vereador, mas como presidente da associação nossa, da Brigada Militar no Estado, a ABANF, nesta linha. Nós precisamos, literalmente, desculpe o termo que eu vou dizer mais uma vez aqui, levantar a bunda da cadeira e trazer solução. Nós não precisamos de circo, nós não precisamos de nada midiático. Precisamos de atitude de pessoas que devam ter comprometimento. Quando eu me propus, assim como os demais vereadores estarem aqui, é exatamente para isso. Às 20 horas, 15 minutos, que marca lá no relógio, nós estarmos aqui conversando, discutindo temas de interesse coletivo de todos nós. Para que temos todos, como cidadãos que somos, porque os senhores, um momento exerce atividade pública, e também somos cidadãos da mesma sociedade que precisa de atenção do Estado. Então, que fique o nosso registro aqui, Rodrigo, de que nós estaremos sempre presentes e vamos acompanhar tudo. Não para nesta reunião aqui, nesta audiência pública. Nós temos outros passos a tomar, inclusive fazer encaminhamentos para que se responsabilize pessoas que tenham que tomar providência. O Cláudio pediu a palavra, Cláudio.
Só queria enfatizar uma situação que, infelizmente, nos estarrece. O governo estadual está propondo a tal das PPPs no Estado, que é a parceria pública-privada. Essa parceria pública-privada é detrimento total, tá, da atuação do Estado na segurança pública do estabelecimento penal. Vai ser substituído o policial penal, o atual agente penitenciário, nos postos por terceirizadas, com salário em torno de R$ 1.200 a R$ 2.000 reais, fazendo essa função. Essa é a nossa grande preocupação, que daqui a pouco não se chame os concursados aprovados e se estabeleça dentro de unidades no Estado essa parceria. Algo que dá pra facilmente vislumbrar, vocês colocando no Google e pesquisando em qual estado que foi cortado a cabeça dos apenados e jogado bola. Que forma era gerido esse sistema prisional? Todos esses eram através das PPPs. Eram essas parcerias públicas privadas. É entregar para empresas, que ninguém sabe necessariamente a origem dos seus servidores, tá? Dinheiro do Estado. Para se tocar essa de Erechim, eles vão pagar 7 milhões ao mês para tocar com 1.200 apenados. Isso vai dar um custo de 5.900 por apenado. Hoje, no sistema público, é 1.900 que se gasta. O Estado não tem como fazer um aporte para servidores, para melhorias do sistema penal, porém, ele pode colocar 3 a 4 vezes a mais um custo, tá, no privado, para suprir de forma deficitária. E esse é o nosso grande receio como instituição e como categoria, que o governo adote, de repente, parceria pública-privada, inclusive nos estabelecimentos penais que estão já em vigor.
Obrigado, Cláudio. Existem vários exemplos do que o Cláudio colocou aqui. E seria, pessoal, mais uma linha dessas de privatização do serviço público, porque para o Estado é muito cômodo privatizar serviço público. Ele se isenta das responsabilidades, né, e passa para terceiros, e depois a cobrança seria de quem? Para terceiros, não do Estado. Só que isso é política de governo e não política de Estado. Tem que ser política de Estado, permanente, efetiva, né, e que o Estado não se abstenha das responsabilidades que a gente tem. Eu pergunto numa manifestação ainda, vendo que não há manifestação dos membros da mesa, da OAB, da modulada, com encaminhamento, doutor. O senhor quer fazer ainda final manifestação?
Nós apenas queremos reforçar, então, a nossa intenção, né, de ajudar, reforçar também e dizer que a OAB vem trabalhando, né, nesse estreitamento das instituições para a sua melhoria, né? E dizer também que esse assunto será encaminhado ao nosso presidente seccional, o presidente Lamáquia, né, para que ele também participe, né, na efetivação desses concursados, então, né, porque é de interesse geral da sociedade e a OAB está, né, para resguardar a cidadania. Era isso.
Muito obrigado. Algum encaminhamento, Alex? Encaminhamento, alguma manifestação ainda? À minha direita, os comandantes ali, alguma manifestação? Antes de deixar a manifestação para o Rodrigo, vereador Cristiano, alguma manifestação? Secretário Cabreira, vereador Balaca, vereador Marcelo não. Quer dar um encaminhamento ainda, Cláudio? Pois não.
Só agradeço essa grande oportunidade de poder dialogar com a sociedade e vir aqui colocar a nossa situação de servidor, né? Que nós estamos realmente preocupados com a segurança pública e com a classe de servidores e aguardamos realmente que nossos colegas venham quanto antes nos ajudar no serviço. Obrigado.
Obrigado, Cláudio. E eu quero aproveitar aqui, Cláudio e Carlos, e falar para vocês, pessoal, que amanhã, quando estiverem exercendo suas atividades dentro do nosso serviço na segurança pública, não deixem de reconhecer a importância das entidades que nos representam. Eu sou um cara que cobro muito isso. Não adianta, não é pela cara do Cláudio, do Carlos, que eu não serei sócio da Mapergs amanhã. É uma questão de representação e de estar fortalecido por aquilo que a gente precisa. Então, amanhã, quando estiverem nomeados, o primeiro lugar que vocês têm que procurar é a Mapergs, para fazer parte lá. Eles vieram aqui, 700 quilômetros, deslocaram de Porto Alegre aqui, para virem aqui contribuir num processo que é democrático, que é tudo isso que envolve o nosso trabalho. Mas, literalmente, quem mostra a cara e nos defende merece credibilidade e as nossas entidades representativas merecem muito isso. Por isso que amanhã, não esqueço, a Mapergs precisa de vocês como vocês precisam dela. Rodrigo, uma manifestação, então, de encerramento?
Pois bem, presidente da Câmara, no universo de quase 40 mil inscritos, quero agradecer essa oportunidade em nome de 3.212 aprovados que nós tivemos nesse concurso, né? Visando no universo de 40 mil, 3.212 aprovados. Quero agradecer a presença dos senhores, quero agradecer também a presença do sindicato, né? Nós precisamos sim, futuramente, né, dessa representatividade, espero contar com os senhores lá na frente, né? Sindicato, categoria unida, né? Nós conseguimos avançar e muito, né? Agradeço muito por isso e quero também fazer um pedido, senhor presidente. Quero fazer um pedido que tudo aquilo que foi produzido nessa audiência, todo o material que foi documentado, os vídeos, os áudios que foram, as manifestações sejam encaminhadas para os seguintes órgãos. Inclusive, o primeiro órgão que eu quero citar, que o nosso colega se prontificou da OAB, é para a Ordem dos Advogados do OAB. Seja encaminhado para a Ordem dos Advogados, seja encaminhado também para o Ministério Público Estadual, para o Ministério Público de Contas do Estado do Rio Grande do Sul, ao Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande do Sul, à Defensoria do Estado do Rio Grande do Sul, à Assembleia Legislativa, à Secretaria Estadual de Segurança Pública, à Secretaria Estadual de Justiça e Sistemas Penal e Socioeducativo, ao Poder Executivo Municipal de Uruguaiana, bem como também a Vara de Execuções Criminais, a Associação dos Técnicos Superiores Penitenciários do Rio Grande do Sul, a APROPENS, a AMAPES, também na representação aqui do nosso amigo Carlos, e ao Conselho Nacional de Política Criminal e Penitenciária. Esse pedido que nós estamos fazendo consta a assinatura de todos os aprovados que podemos recolher durante essa audiência, né? Desde já, ficamos agradecidos por isso, né, e reforçando a nossa extrema satisfação, né, agradecemos a abertura da casa da Câmara dos Vereadores de Uruguaiana, senão a Casa do Povo, e aos demais vereadores que compõem a mesa.
Muito obrigado, Rodrigo. Pedi aqui que o Rodrigo está nos entregando, vou passar as mãos do Dr. Frederico, lá, que é o nosso assessor, né, que também faça juntada lá, doutor, e também os encaminhamentos foram requeridos aí. O também membro da Mapergs, o Carlos, que é diretor da Mapergs, está aqui e pediu a palavra. Então, antes de encerrarmos, a palavra está com o Carlos.
Pessoal, boa noite. Eu não poderia passar por aqui e não agradecer, primeiramente, ao Clemente, aos nossos caros vereadores, aos nossos colegas. Temos uma proximidade gigantesca, viu, Clemente? Bom saber que em Uruguaiana tem essa proximidade. Em outros lugares onde trabalhei, nós temos uma proximidade gigantesca com a Guarda Municipal e com a Brigada, são os nossos irmãos de trabalho, então é algo que já existe em outros lugares também, mas é bom saber que existe aqui. Clemente, peço a licença para falar diretamente aos nossos colegas. Primeiro, parabéns. Parabéns pela vitória, como foi dito aqui. Mais de 40 pessoas e os senhores e senhoras hoje estão e são os nossos colegas de trabalho. Pessoal, esse movimento que hoje está iniciando aqui não vai parar até que todos os senhores e senhoras sejam chamados. Assim foi nas outras turmas que tivemos e assim serão com vocês também. Ninguém ficará para trás. Quero agradecer de coração e dizer, enquanto entidade sindical, estaremos sempre à disposição para lutar por todos e para que todos os nossos colegas hoje aprovados, que são os nossos colegas, que amanhã ou depois estaremos trabalhando juntos, isso eu não tenho dúvida nenhuma, sejam chamados. E tenho certeza disso. Não faltará esforço e dedicação de nossa parte. Foi com muito orgulho que eu e o DSBCA hoje saímos às 10 da manhã da Porto Alegre para estarmos aqui para prestigiar esse ato e dizer, estamos juntos nessa luta. Parabéns a todos vocês, obrigado pela participação, pelo carinho e pela força dos nossos queridos vereadores.
Muito obrigado, Carlos. Bem, pessoal, atingidos os objetivos, então, do nosso trabalho, que é um trabalho que se inicia, como aqui todos dissemos, e teremos continuidade deles. Muito obrigado a todos vocês, obrigado a quem nos acompanhou pelas redes sociais. Invocando o nome de Deus, damos por encerrada a presente reunião.